A Hora da Maçã e não só.
Hoje vamos viajar até Cupertino para ouvirmos a opinião e o testemunho de quem esteve presente na WWDC. O Francisco Jerónimo esteve na WWDC e vem à Hora da Maçã contar-nos todos os pormenores. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Hoje um episódio especial da Hora da Maçã. Vamos até à Califórnia. Decorreu a WWDC e o Francisco Jerónimo esteve lá e está lá. Portanto, vamos fazer um contacto aqui via... Eu estou na Alemanha, o Francisco está em São Francisco, não é? Em Cupertino. E vamos aqui falar com o Francisco. De facto, esta WWDC marca um ponto de viragem na Apple. A Apple fala de Apple Intelligence. Francisco, tu que estiveste aí, conta-me lá, em pontos gerais, o que é que marcou mais esta WWDC?
Sim, efetivamente, este é um... Portanto, WWDC é o evento dos developers da Apple, o evento anual e mundial. E efetivamente este foi um momento marcante porque estamos a entrar numa nova era que vai mudar a forma como os smartphones, os tablets, os PCs, como é que nós vamos interagir com esse tipo de aparelhos e como é que eles vão mudar a nossa vida. E pondo as coisas em contexto, se olharmos para os últimos 30 anos, nós vimos duas grandes revoluções em termos de eletrónica de consumo. A primeira foi quando os telefones básicos, os feature phones, se popularizaram há 30 anos, 20 e tal anos atrás, e quando toda a gente passou a ter um telefone móvel pela primeira vez, e isso mudou a forma como nós comunicamos. Foi o grande, digamos que a grande revolução. Anos mais tarde, há cerca de 16, 17 anos, houve uma nova revolução que se iniciou com o smartphone. E o smartphone, digamos que revolucionou tudo o resto das nossas vidas, porque passou a ser o principal aparelho das nossas vidas. E neste momento a questão é qual é a próxima grande revolução, e é aí que a inteligência artificial vai ser bastante marcante. E aquilo que vários fabricantes têm estado a fazer ao longo do último ano é basicamente anunciar e apresentar os produtos que vão ter inteligência artificial e como é que esses produtos vão revolucionar as nossas vidas. E estava a haver um pouco de crítica à Apple, que estava a deixar-se atrasar. Víamos a Microsoft a fazer parceria com a OpenAI, vemos a outras empresas, a própria Google com o Google Gemini, e portanto várias soluções de Generative AI que permitem ter uma interação com o conteúdo digital de uma forma muito diferente e a criação de conteúdo de uma forma automatizada. E a Apple estava a ser criticada por não estar a avançar nesse sentido. E efetivamente ontem a Apple marcou um grande passo em frente. Primeiro porque foi uma forma de eles demonstrarem como é que já estavam a utilizar a inteligência artificial, porque efetivamente a Apple tem vindo a utilizar a inteligência artificial há já bastante tempo, e muitas das funcionalidades que temos nos iPhones e nos iPads e nos Macs já têm inteligência artificial por trás, embora eles não falassem muito disso. Portanto, ontem ficou muito claro a forma como estão a fazer, mas mais importante do que isso, mostraram o que é que o futuro vai trazer para todos nós nos vários aparelhos. E esse é um futuro que é muito diferente daquilo que nós estamos habituados até agora, que é basicamente usar aplicações e toda a informação de cada uma das aplicações estar compartimentalizada na app e não ser partilhada, para que possa ser utilizada de uma forma mais inteligente. E é isso que o Apple Intelligence vem trazer a todos nós, e não só no iPhone, mas em vários aparelhos e nos vários aparelhos da Apple. Isso foi bastante marcante ontem.
Ficou a Apple numa posição privilegiada em relação à Microsoft na relação com a OpenAI, ou não?
A Apple e a Microsoft em particular, digamos que têm... o objetivo da utilização de AI é muito diferente. Enquanto a Microsoft falamos da utilização de inteligência artificial muito na cloud, em que os modelos de inteligência artificial vão, portanto, os large language models correm na cloud e toda a utilização é feita a partir da cloud, a Apple tem uma estratégia diferente, que é trazer a inteligência artificial para os seus produtos. E os seus produtos são produtos que, de mobilidade e que, portanto, e a forma como utiliza a inteligência artificial podia ser muito diferente. Podia ser a estratégia da Microsoft, em que o telefone, ou o tablet, ou o Mac acedem à cloud para correr os modelos e ter essa toda a informação. É aquilo que acontece se tivermos o ChatGPT, a aplicação do ChatGPT no nosso telefone. Basicamente, o ChatGPT envia toda essa informação para a cloud, recebe a resposta e mostra-nos na aplicação. O que a Apple está a fazer é diferente. Porquê? Porque para que a utilização de inteligência artificial seja verdadeiramente privada, tem que correr no telefone. Tem que correr no telefone, ou no tablet, ou no Mac. Ou seja, e essa é a grande diferença de um ChatGPT que temos atualmente àquilo que a Apple apresentou. O ChatGPT utiliza a informação, essa informação torna-se pública e é transmitida. O que a Apple fez foi incluir inteligência artificial nos produtos. Essa informação e esses modelos correm no aparelho, portanto, nenhuma informação privada é enviada para a cloud para poder ser processada e, portanto, e a resposta é dada no terminal sem que haja essa necessidade de informação a ser partilhada. E isso é uma grande diferença, porque são modelos de negócios diferentes, são estratégias de negócio também diferentes e, portanto, isso é muito diferente daquilo que a Microsoft ou a Google ou a Meta ou outras empresas estão a fazer. E para a Apple é crítico continuar a garantir que a informação dos utilizadores é privada e se mantém privada, mesmo que haja algoritmos de inteligência artificial a correrem sobre esses dados, só que vão correr no aparelho. E só dessa forma é que se consegue garantir a privacidade dos dados. E no caso da Apple em particular, se houver a necessidade dessa informação sair do aparelho, vai para os servidores da Apple, que mais uma vez a informação é trabalhada de forma confidencial e privada, e a Apple garante que essa informação não sai dos seus servidores, e quando tiver que sair o utilizador é informado e poderá haver situações em que isso vai acontecer, porque eles também anunciaram a parceria com a OpenAI e, portanto, há aqui a questão de o que é que sai do iPhone ou do Mac ou do iPad para o ChatGPT quando há necessidade de correr esse mais, digamos que, algoritmos de inteligência artificial especializados em determinadas áreas.
Mas o curioso é que a Apple disse que vai ter uma inspeção exterior que vai monitorizar se de facto sempre essa informação é privada e que não há nenhuma fuga de informação, ou seja, uma garantia ao utilizador que de facto isso está a ser supervisionado por alguém externo à empresa.
Sim, efetivamente eles estão a colocar esse selo de essa garantia, esse selo de qualidade, digamos assim, porque mais uma vez apenas anunciar que a informação é privada e se mantém no aparelho é óbvio que é credível vindo de uma empresa como a Apple, mas eles mais uma vez vão um passo mais à frente em que abrem a possibilidade de entidades externas validarem se realmente os algoritmos estão a ser privados ou não, e isso a Apple faz através de eles próprios anunciaram um relatório, uma investigação que foi feita, onde isso é analisado e vai haver essa possibilidade de outras entidades, digamos, que certificarem e auditarem se a informação e aquilo que acontece no aparelho é efetivamente, se mantém apenas no aparelho ou não.
Aquilo que tu viste da introdução da Apple Intelligence, o que é que te parece mais de facto mais útil? Porque de facto aquilo que me pareceu foi a Apple vai tentar ajudar as pessoas no dia-a-dia com determinadas situações, não é?
Sim, portanto, para além do que foi anunciado, eu também tive a oportunidade de assistir a algumas demonstrações por alguns executivos da Apple, e portanto há duas coisas, duas áreas importantes. Uma delas é a área de entretenimento, em que com a criação de conteúdo, com a utilização de inteligência artificial para remover objetos de uma fotografia, a possibilidade de criar imagens, como já é possível atualmente através do ChatGPT, em que eu apenas descrevo qual é o tipo de imagem que quero e neste caso o iPhone ou o tablet vão criar essas imagens, o que eles chamam o Image Playground. Claro, também há aqui a novidade e a questão dos emojis, em que se podem criar qualquer tipo de emojis apenas descrevendo aquilo que se quer, mas toda essa área relacionada com a imagem, com a câmara e com essa criação de conteúdo está bastante interessante e é bastante útil, não só nas fotografias, mas até naquilo que é possível, por exemplo, na aplicação das notas. Uma das demonstrações que eu assisti foi, por exemplo, uma nota em que é um sumário de um tópico, não havia nenhuma imagem e facilmente, através de um círculo nesse espaço em branco, foi criada uma imagem, eu vi que foi criada uma imagem sobre o tópico daquela nota. Ou se eu desenhar apenas uns rabiscos sobre um determinado objeto, um determinado edifício, o que é que seja, eu posso pedir à Siri para me criar uma imagem muito mais agradável e mais realista. E, portanto, isso acontece automaticamente. Depois, há a parte mais profissional e mais, digamos que relacionada com a produtividade. E aí estamos a falar de funcionalidades que estão muito bem integradas, a forma como se utilizam é muito interessante e muito simples, mas que permitem, no fundo, eu ter um e-mail, ou ter vários e-mails em que eu peço à Siri para dar um sumário de um e-mail, ou de um ficheiro, ou de uma imagem. Pedir ao Siri que me responda a e-mails e me crie o conteúdo todo do e-mail. Neste momento isso já é possível. Eu posso pegar um e-mail, copiá-lo para o ChatGPT e pedir que me dê uma resposta. E o ChatGPT vai me dar uma resposta. Mas o ChatGPT não vai conseguir analisar os 10 e-mails anteriores que foram trocados entre mim e outras pessoas e não vai perceber o contexto dessa mensagem. Portanto, vai dar uma resposta, mas não vai ser tão, digamos que, objetiva e tão interessante como se tivesse a possibilidade de analisar, a não ser que eu copiasse e colasse todas as mensagens e todos os e-mails. Mas, mais uma vez, ao fazê-lo, estaria a partilhar essa informação publicamente. Neste caso, isso acontece diretamente no telefone. Posso gravar uma conversa e pedir o sumário dessa conversa. Portanto, há muitas funcionalidades que nos vão poupar bastante tempo. E o que é interessante também é que, por um lado, isto pode ser requisitado através da Siri, mas pode ser requisitado através dos vários aparelhos, ou seja, eu posso estar a escrever um e-mail no Mac e passar para o tablet e passar para o iPad e o sumário ser-me feito lá e portanto é muito simples essa integração dos vários terminais. Isso foram as duas áreas principais que saltaram à vista. Houve muitas novidades, é quase impossível não só lembrar-se de todas as novidades, a não ser se ler todas as press releases, mas efetivamente houve coisas muito interessantes. E outra coisa que também fiquei muito bem surpreendido foi com o salto em qualidade da Siri. Portanto, a Siri, todos nós sabemos que tem algumas limitações, nem sempre entende o que nós requisitamos e nós pedimos, mas este salto, esta maturidade que a Siri tem e vamos conseguir as conversas, termos conversas com a própria Siri, fazermos perguntas de uma forma, digamos, mais natural. Eu posso, por isso, simplesmente dizer Siri, marca-me um alarme para amanhã às 7 da manhã, mas também eu poderia fazer Siri, marca-me um alarme para amanhã às 7 da manhã, ah não, espera aí, não é bem às 7, eu acho que vou sair mais tarde de casa, portanto, se calhar é melhor às 7 e meia. Eu não posso ter esta conversa, entre aspas, com a Siri atualmente. Se me enganar no pedido, tenho que voltar a fazer o pedido. E esta interação de uma forma conversacional muito natural com a Siri está muito, muito interessante.
Eu de resto posso dizer que já instalei o iOS 18 e achei, sobretudo para o português de Portugal, achei no primeiro contacto que a Siri entende tudo. Tu provavelmente, como estás em Londres, usas muito o inglês, não é? Nós em Portugal, infelizmente, a Siri fala o português do Brasil. Mas fiquei, ou seja, nestas primeiras horas, fiquei já surpreendido com a forma como me entende. Marquei várias coisas sempre certinho. Portanto, fiquei fiquei bem impressionado com isso. Tu tens alguma informação, por exemplo, que a Siri passe para o português de Portugal ou a Apple não diz nada disso?
Não, ainda não houve qualquer referência ao português de Portugal, portanto isso é alguma informação que não tenho. Mas também uma coisa interessante sobre a Siri é que os pedidos que nós fazemos podem, como o telefone e o Apple Intelligence permite ao telefone e aos outros terminais a terem o contexto daquilo que está a acontecer, eu posso, por exemplo, receber uma mensagem, nessa mensagem me ser perguntado se eu posso ir a determinado sítio, e eu atualmente, o que nós fazemos é pegar nessa mensagem, copiar o endereço que possa vir na mensagem, ir aos mapas e copiar e ver qual é a direção. Eu pura e simplesmente posso, quando receber a mensagem, perguntar à Siri: Siri, diz-me quanto tempo é que eu demoro a chegar a esta morada. E ele automaticamente vai para os mapas, faz o cálculo e dá uma resposta, coisa que atualmente não é possível. Ou posso, por exemplo, estar a ver um filme, é outra das funcionalidades que foi anunciada, estar a ver um filme e quero fazer uma pergunta sobre o filme, quero fazer uma pergunta sobre o ator ou a atriz que está no filme, etc. E posso, pura e simplesmente...
A música também?
E música, perguntar, atualmente já é possível, se pedirmos ao iPhone que ouça a música que está a tocar e nos diga qual é a música, isso já é possível através do Shazam. Mas agora, isto tudo com aquilo que estiver no ecrã. Eu tenho uma fotografia, tenho uma imagem, tenho etc. Isso tudo vai ser feito a partir da Siri, e a Siri faz, como percebe o contexto, toma as ações seguintes que nós nos pedimos sem termos de estar a repetir o que se passou. Portanto, este exemplo do endereço, eu peço à Siri, diz-me quanto tempo é que demora a chegar este endereço. A Siri vai aos mapas, calcula o tempo que demora e eu depois posso perguntar, então marca-me um alerta para a hora X para sair para o destino. E, portanto, sem ter que andar a repetir o que é que se passou e qual foi a ação anterior. E isso é uma experiência completamente diferente daquela que nós temos atualmente no iPhone ou em qualquer outro telefone. E isso vai ser muito, muito interessante.
Fiquei com a sensação também que a Apple quer que utilizemos o iPad, a caneta... A caneta era mais para quem desenhava, mas começarmos a utilizar muito para a escrita, porque também aí vai estar integrada a inteligência artificial, não é? Correção da nossa ortografia, o facto de fazermos contas e automaticamente ele dar as respostas de algo matemático, não é? Não te pareceu isso?
Sim, aliás, para quem tem um iPad e principalmente tem as versões Pro com a caneta, quer dizer, não há razão para atualmente termos um bloco de notas em papel. Eu pessoalmente já não tenho um bloco de notas em papel há muito, muito tempo, porque normalmente os blocos de notas têm um número limitado de páginas, portanto, ao fim de algum tempo esses blocos têm que ser substituídos por outros e perdemos a informação, no sentido de não vamos andar com os blocos de notas todos anteriores, e portanto eu passei a usar o iPad e a caneta do iPad para tomar todas as minhas notas, poder combinar as notas com imagens, com gravações de conversas, com outras informações de screenshots que possa tirar, e portanto são notas muito mais ricas. O que a Apple anunciou agora é algo que mais uma vez vai um passo mais à frente, e desde a Siri aprender a nossa caligrafia e poder corrigir corrigir a nossa escrita e a nossa caligrafia, mas é reconhecer a nossa caligrafia, para, se for necessário acrescentar outra um pouco mais texto, ele continuar a escrever de acordo com a nossa caligrafia. Ou se quisermos apagar uma parte da nota, neste momento teríamos que usar a borracha digital da caneta e andar a apagar no iPad. Com a nova caneta que a Apple lançou no iPad, nova versão da OS do iPad, eu posso simplesmente rabiscar por cima da nota e ela automaticamente desaparece. Portanto, é muito mais simples. E depois há todas essas funcionalidades avançadas que estão mais até relacionadas com o exemplo que eles mostraram, que poderá ser muito útil para todas as jovens e estudantes que que quando estudou matemática, eu poder escrever uma determinada fórmula e desenhar o sinal de igual e automaticamente aparece a resposta, e alterar a fórmula matemática e ele continua a alterar a resposta para a resposta certa, ou poder ter determinadas funções matemáticas que exigem a parte gráfica e isso ser automaticamente desenhado. Portanto, há aqui um salto brutal nas capacidades da utilização da caneta, mas em particular na aplicação da calculadora que pronto, sempre, nunca esteve disponível para o iPad e que neste momento passa a estar, mas passa a estar com uma qualidade que não tem nada a ver com as simples somas e subtrações que usamos as calculadoras de um modo geral. E, portanto, isso é algo que eu acredito que vai ser muito utilizado por estudantes, porque lhes permite resolver problemas e equações matemáticas de uma forma praticamente automática. E usando a caneta para escrever de uma forma natural, portanto, não ter que estar aqui a utilizar aplicações específicas.
Francisco, a minha curiosidade jornalística vai para o ponto de tu que estiveste aí, conta-nos lá pormenores que sejam interessantes de quem esteve, ou seja, nós assistimos ao vídeo e pouco mais. Tu viste por dentro, conta-me lá um bocadinho o que é que pormenores é que te ficaram na retina.
Em termos de pormenores, primeiro tive a possibilidade, porque houve algumas, digamos que reuniões mais privadas a seguir ao evento principal, no Apple Park, e portanto eu tive acesso a partes do Apple Park que não tinha estado antes, nomeadamente toda a área que eles têm para do ginásio, da piscina, etc. E é um espaço, provavelmente um dos melhores ginásios que eu já vi na minha vida. É claro que eles usaram o espaço para fazer as tais reuniões, etc., com jornalistas e analistas, mas foi uma área que eu nunca tinha visitado antes, essa parte. E mesmo dentro do Apple Park também eu tive algumas reuniões e, portanto, o espaço em si é um espaço fenomenal. O evento passou-se na parte exterior, porque é um evento para developers e, portanto, a quantidade de pessoas, eles não anunciaram o número de pessoas, mas facilmente 2-3 mil pessoas estão neste evento. E, portanto, tem que acontecer no exterior. Mas houve também apresentações no Steve Jobs Theater, com um dos executivos, e onde foram abordadas questões mais técnicas e um bocadinho um esclarecimento maior a como é que algumas destas coisas funcionam, porque na apresentação foi falado tudo e mais alguma coisa, desde a parceria com o anúncio da parceria da OpenAI, à privacidade, o Apple Intelligence, etc. Mas digamos que não há possibilidade de fazer questões, de colocar questões, não há possibilidade de discutir mais pormenores. E essas reuniões que aconteceram ontem foram muito interessantes, primeiro para perceber um bocadinho mais de como é que a Apple está a executar algumas destas coisas que anunciou, e depois também para poder ver a acontecer no telefone, no iPad e no Mac, e portanto houve várias demos de várias coisas que foram anunciadas em que efetivamente não são funcionalidades que ainda estão a ser desenvolvidas. Estão desenvolvidas, estão a funcionar muito bem, apesar da Apple as lançar como a versão beta, mas efetivamente estão a funcionar perfeitamente, e portanto rapidamente a Apple vai, ou melhor, os utilizadores dos aparelhos da Apple, dos produtos da Apple, vão ter acesso quando o sistema operativo for lançado na versão pública, porque quem quiser ter acesso na versão de developer pode instalar e começar a testar automaticamente.
Foi o meu caso, não é?
Sim, mas infelizmente isto só vai estar disponível no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, nos iPads e nos Macs. Vão estar naqueles que já têm o processador M1, portanto estamos a falar de produtos que foram lançados há cerca de 2-3 anos atrás.
Em termos e para fecharmos, começou esta conferência com o anúncio da abertura das vendas do Apple Vision Pro em vários países, inclusive a Inglaterra, onde tu vives, e eu já ia lá perguntar que importância que isso terá para o mercado europeu. Agora, uma coisa que me salientou muito é a China está no início, de facto, logo das vendas. O mercado chinês vai ser extremamente importante. Tem-se falado muito também que o Apple TV Plus vai ser a primeira plataforma a entrar nos Estados Unidos. Com os óculos, ou com a Apple Vision Pro, faz todo o sentido, obviamente, este rumor, não é, que vai entrar na China, e, portanto, a Apple deve ter aí ganharem um mercado brutal. Não é?
Sim, portanto, nós temos estado a falar do Apple Intelligence, que foi uma parte, a parte final, a segunda parte do evento, mas a primeira parte foi toda sobre, digamos, com uma atualização das funcionalidades novas e daquilo que está acontecendo em todas as categorias, desde o Apple Vision Pro à Apple TV, etc, etc. E um dos anúncios mais interessantes foi a disponibilidade do Apple Vision Pro em vários mercados, na China e em mercados europeus. A China é um dos principais mercados de realidade aumentada e de realidade virtual a nível mundial. Portanto, faz todo o sentido que a Apple aposte nesse mercado, porque efetivamente tem uma base de utilizadores, seja profissionais, seja consumidores, muito leal e portanto faz todo o sentido que o Apple Vision Pro seja anunciado e lançado na China, mas a diferença, estamos a falar de um espaço temporal muito pequeno para ser lançado também na Europa, em vários países na Europa, incluindo o Reino Unido, e isso vai ajudar a catapultar as vendas, porque sabemos que é um produto que tem um preço elevado. As vendas têm sido relativamente interessantes, mas não podemos comparar às vendas de um aparelho da Meta que custa 500 ou 600 euros. Portanto, este é um aparelho que é mais caro, mas também é bastante interessante, não só portanto, a disponibilização do produto a nível de vários novos mercados, mas também as melhorias que trouxeram para o aparelho, nomeadamente na qualidade da imagem, porque uma das coisas que nós sempre acreditamos é que o aparelho não ia só ser utilizado para entretenimento, ia também ser utilizado para o trabalho e o ambiente de trabalho. E a melhoria da qualidade da imagem, nomeadamente a possibilidade de suportar ou poder suportar mais que um ecrã, é algo muito interessante e, portanto, o que vai levar a que muitos utilizadores possam usar o aparelho para complementar o seu Mac com mais ecrãs, e isso é algo que também foi anunciado ontem.
Tu ficaste com alguma ideia de quanto é que o Apple Vision Pro vai chegar, qual é o preço que vai chegar ao mercado europeu? Porque vai ser Inglaterra, Alemanha e França, não é?
Não falaram de preços, mas vai andar à volta, provavelmente vai andar à volta dos mesmos preços que...
Mas mais de 4 mil euros, não é? Provavelmente.
Se considerarmos impostos e se considerarmos também a necessidade de eventualmente ter lentes. Para quem usar óculos, vai ter que ter umas lentes especiais e alguns dos acessórios, como por exemplo a caixa para o poder transportar, sim, estaremos a falar desse tipo de valores.
Francisco, ficou alguma coisa por dizer antes de fecharmos?
Não, acho que este é um momento muito marcante para a Apple, mas também um momento muito marcante para a indústria, porque sabemos que a Apple não foi a primeira a anunciar smartphones com inteligência artificial. Este ano, no início do ano, tivemos a Samsung, tivemos a Xiaomi, tivemos a Honor, tivemos outras marcas, a própria Google, muito recentemente, quando fizeram o evento dos developers deles. Mas também sabemos que a Apple é quem vai massificar ou ajudar a massificar todas estas inteligência artificial e os benefícios da inteligência artificial nos nossos telefones. E, portanto, eu comecei por dizer que nos últimos 30 anos aconteceram duas grandes revoluções a nível de eletrónica de consumo. A segunda, com os smartphones, que são o produto de eletrónica de consumo mais vendido de sempre na história da tecnologia. E se é que podemos chamar a história da tecnologia, mas a história de eletrónica de consumo. Mas estamos a caminhar para a próxima revolução tecnológica, e essa revolução tecnológica é uma revolução que vai trazer inteligência para as nossas vidas, que vamos ter assistentes digitais a ajudar-nos a gerir todos os nossos dados, a gerir a nossa vida, a criação de conteúdo, o consumo de conteúdo, etc. E isso é algo que vai ser muito, muito interessante de ver nos próximos 10 anos. E isto é apenas o primeiro passo, e a própria Apple anunciou que isto é apenas o início dessa visão, e as funcionalidades que eles anunciaram são apenas o começo, porque o potencial é muito grande e isso vai tornar-se uma realidade nos próximos anos. Por isso, é um dos momentos marcantes da indústria e é um dos momentos marcantes para pessoas como tu e eu que acompanhamos a tecnologia há muitos anos, porque vamos lembrar deste momento e deste dia daqui a uns anos, quando virmos a maior parte das pessoas a dizer eu quero este telefone, ou este iPad, ou este PC, porque tem inteligência artificial e tem funcionalidades que me ajudam muito no meu dia-a-dia. Isso é algo que está a ser agora a começar a dar os primeiros passos.
Francisco, muito obrigado. Tu és um privilegiado por estares presente sempre dentro das conferências da Apple, e nós somos uns privilegiados por te poder ter aqui para nos contares a tudo. Muito, muito obrigado, e falaremos em breve sempre com notícias frescas e experiências sobre a Apple. Obrigado.
Obrigado.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chega ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, um episódio especial com a presença do Francisco Jerónimo, como ouviram, que esteve na WWDC. O Ricardo voltará em breve comigo para mais tranquilamente observarmos, aprofundarmos e falarmos sobre tudo o que a Apple apresentou dos novos sistemas operativos que vão sair no próximo outono. Já sabe, podem escrever-nos para horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir-nos em ahoradamaca.wordpress.com. Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.